Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Grenade! E a Sexy King vai vencendo a partida!
Salve, salve! Tá começando a edição de número 81 do Early Game, o podcast de esportes do GE. Como você já sabe, eu sou o Roque Marques, tô aqui no comando do programa mais uma vez para falar de um assunto que muito me agrada, para falar sobre CSGO. Finalmente teremos um Mundial, né? Finalmente teremos um Major, o PGL Major Stockholm. Começa na próxima terça-feira, dia 26, vai até o dia 7 de novembro. Então, depois de mais de dois anos, a gente vai voltar a ver os melhores times de CSGO do mundo, os melhores jogadores de CSGO do mundo, vai poder voltar a fazer o nosso redondo, vai poder voltar a comprar os stickers e finalmente vai ser feliz de novo. E para discutir um pouquinho sobre esse campeonato comigo, está meu queridíssimo companheiro Breno Deolindo.
Falar um pouquinho do FPS superior hoje, né? A gente tá falando bastante de CS ultimamente. Edição.
Cara, depois que a gente dominou aqui o programa, a gente fala de qualquer coisa, velho.
Ah, o que dá na telha, a gente define Exatamente. A pauta meia hora antes do programa e a gente vai gravar, não tem segredo não. Mas é isso, né? Edição 79 já foi um pouco de trocas do MIBR, Fúria no Major, Liquid também, e agora ainda mais Major.
Ainda mais Major, e dessa vez a pauta não foi definida meia hora antes, porque a gente tem um convidado. E quando a gente tem um convidado, a gente tem que marcar com ele, que é muito ocupado. A gente tem que, enfim, pagar o como é que fala quando você paga para alguém?
O cachê
dele. Então, assim, é uma transição que demora um pouco mais. Nosso convidado de hoje é ele, Raul Raules, caster aí, mais do que conhecido por toda a comunidade de CS brasileira. Figurinha carimbada em todos os eventos presenciais do Brasil que eu fui, ele estava lá. E aí, Raul, tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, e eu posso confirmar que foi 40 minutos antes da pauta, não meia hora antes.
Mas o cachê chegou.
Perfeito, tá aqui, né? O Pix é uma coisa maravilhosa, né?
Chegar. Então, pra quem está com tempo hoje pra ouvir a gente falar aqui por uma horinha sobre CSGO, mas não sabe muito bem o que é o Major, vou recapitular. O PGL Major Stockholm, né? O 16º Major da história do CS, é um campeonato que vai reunir 24 dos melhores times do mundo lá, em Estocolmo, capital da Suécia, né, com a final na Avit Arena. Os primeiros jogos, pelo que me consta, serão em um hotel, né, acredito eu que o hotel dos jogadores, alguma coisa desse tipo. Não tivemos nada oficialmente, mas o que eu tô ouvindo por aí é que vai rolar aquele palquinho de hotel e tal, sem muita produção. E aí, só a partir dos playoffs, né, isso já oficializado, só a partir dos playoffs a gente vai ter os times jogando na Avit Arena, em homenagem ao grande Didi Avit, com a qual o Breno Deolindo, que é um fã de música eletrônica, ouvia muito na adolescência.
Cara, não sou um fã de música eletrônica, mas não é meme, realmente é por causa do DJ, né?
É, pô. Sim, é que, tipo, o Avit...
Foi.
Inclusive, quando o Major foi anunciado, o nome ainda era, acho que, Global Ericsson.
Era Ericsson Globe.
É isso, né? Porque o estádio, ele é meio redondo, assim, se vocês verem as fotos. Ele é tipo tem uma redoma, assim, sabe? É um bagulho meio característico, assim, né? Você olha e você vai saber que é o Globe. E aí, em meio a esse tempo, ele mudou pra Avit Arena, né? Porque pra quem não sabe, o Avit é tipo um cara pica na cultura sueca, assim, né?
Ele é tipo o second coming do ABBA, né? Os únicos músicos de sucesso que saíram da Suécia.
E, né? O Avit faleceu em 2018, pra quem não lembra, e ele foi homenageado aí, então, com o nome do estádio que receberá o Major, só os playoffs, como eu já falei. Aí o Major, para quem se esqueceu, né, depois de tanto tempo, ele é dividido em três fases. A gente tem o Challenger Stage, que antes chamava The New Challenger Stage, que tem os 16 times com status Challenger e Contender, né, então são os times que não são os favoritos ali pro título, né? Apesar da gente ter Astralis dessa vez, são os times que se classificaram com os piores seeds de cada região, né? Ficando, por exemplo, a Godsend, que ficou em quinto, pegou a última vaga do NA, tá? Tem o status contender, a Sharks pegou a primeira vaga aqui da América do Sul, também tem o status contender, a PEN, que ficou em quarto, se eu não me engano, né? Quarto do, no RMR norte-americano, tem o status Challenger. Então, essa primeira fase, a fase Challenger, é onde esses 16 times se enfrentam. Para quem é mais das antigas, a fase Challenger é basicamente o antigo Qualify Offline, né? Que a gente tinha para o Major. Nem era considerado Major essa primeira fase. O Major era só com 16 times. Desde, acredito eu, que 2019 a gente tá seguindo esse formato, né, com todos os 24 times tendo stickers e o Major sendo um campeonato um pouquinho maior, mas então os times se enfrentam primeiro nessa fase Challenger, as partidas são em série melhor de um, depois a gente tem os jogos de eliminação, né, quando os times estão em 0-2 ou 1-2, quando os times já têm duas derrotas, as partidas são em MD3, e quando os times têm duas vitórias e podem avançar, as partidas também são MD3, formatinho aí que não tem muito segredo, né, a gente já tá acostumado a ver, tem aquela coisa que eu e o Breno falamos recentemente aqui de um podcast dos seeds rodada por rodada, né, os times vão meio que se redefinindo pra a gente não ter confrontos iguais ou não ter confrontos muito desbalanceados, então é um formatinho aí que quem acompanha CS já tá mais do que acostumado. Vamos contar para vocês aqui os 16 times da fase Challenger. Temos Team Spirit, Astralis, PEN, Ence, Big, Movistar Riders, Heroic, Maus, Sharks, Tailu, Renegades, Virtus Pro, Godsent, Entropic, Copenhagen Flames e FaZe Clan. Então são esses os 16 times que vão brigar por um espacinho aí, né, no status Legend. Daqui a pouco a gente fala dos 8 times que já são Legend. E eu vou começar aqui com o nosso convidado. Para uma pergunta bem geral, assim. Você, olhando esses 16 times, ô Raul, tem alguém para você que se destaca de uma maneira que, pô, esse time com certeza vai estar na próxima fase?
É muito difícil dizer que a Astralis não vai estar, né, cara? Assim, a Astralis, ela tem aquela mística do Major, né? Eu não sei explicar. A Astralis, ela pode estar mal um pouquinho antes do Major. Do nada ela chega e chega bem, né? Apesar de ter feito o que fez com o Bubsky, né? Que disputou dois RMRs e ainda vai ficar de fora. Acho que Astralis não deve ficar de fora. Heroic também duvido muito que não vai conseguir passar a próxima fase. Aí, né, o resto começa. Aí a gente começa ali, tipo, será que vai desempenhar a mesma coisa na LAN? A FaZe normalmente costuma ir bem na LAN, mas acho que de destaque mesmo, acho que Astralis e Heroic dificilmente vão ficar fora da próxima fase.
E para delírio de Breno, deu lindo. E Ekindar e sua Virtus Pro também estão no status Challenger. Dá para colocar eles nessa briga aí também, Breno. Virtus Pro, Maus, esses times que a gente já sabe que são bem testados na LAN, né? Virtus Pro, inclusive, finalista do último Major.
Isso que eu ia falar, a Virtus Pro é um time que, exato, finalista do último Major, ainda com a tag da Vanguard, né? Nossa, final terrível de Major. Mas é um time que é muito difícil de você não colocar ali, no, pelo menos, top 4, top 3 desses times que a gente vê no Challengers. É um time já muito rodado, um time que mandou bem na LAN que teve no meio do ano agora, do IEM Cologne, né? Então, pô, muito difícil você não colocar ele passando para a próxima fase. Ainda mais tendo tanto uma galera tão nova, assim, times como Movistar Riders, Entropic, próprios times brasileiros como a Sharks e a PEN, Copenhagen Flames. Tem uma galera que não é tão rodada, tão experiente assim, que acho que entra atrás da Virtus Pro, pelo menos em um momento pré-campeonato, assim. Quando o campeonato começa, aí já é bagunça, pode rolar o que acontecer. Mas veja o VP passando, sim.
E a gente já tem os primeiros confrontos dessa rodada, né? Claro que a gente vai dar um destaque um pouquinho maior para os nossos compatriotas brasileiros aqui. Então, vamos começar, já que vocês deram as suas opiniões aí de quem passa, não vou ser traíra de pedir 8 classificados, mas vamos falar um pouquinho dos brasileiros, porque nessa fase, como a gente já falou, tem Godsent, tem PEN e tem Sharks. Vamos começar pela Godsent aqui, seguir uma ordem alfabética. A Godsent chega pro Major com muita moral, né, vindo muito bem. Um time que cresceu bastante nas últimas semanas aí, né, teve título da DreamHack, teve esse vice-campeonato também, né, na EMFO, no último RMR, com a derrota para a FURIA na última rodada, conseguiu essa vaga, mas por conseguir a vaga no quinto lugar, né, acabou ficando com um seed, um dos piores seeds aí da primeira fase, logo vai ter que enfrentar uma das gigantes aí vai ter que enfrentar a ENCE, um time que não é mais aquela ENCE que já fez uma final de Major, mas é uma ENCE com jogadores bem rodados, que tá a todo momento se testando na Europa, e a gente sabe como o Tier 2 europeu é duro. Godsent e ENCE, Raul, antes de você, se você quiser falar um pouquinho da Godsent também, né, como você vê eles chegando nesse Major, mas dá um prognóstico pra gente desse confronto aí também.
Cara, é um confronto, falando talvez até um pouquinho antes da ENCE, né, a ENCE ela passou por uma reformulação, eles estavam muito tensos, inclusive, né, porque a gente pôde acompanhar o último RMR, que foi em LAN, né, LAN sem público, sem nada, mas foi em LAN, eles estavam bem tensos, assim, no momento de buscar a vaga ali, você sentia isso, mas é um time muito novo, mas é um time que tá muito bem, né, esse time da ENCE. Apesar de ser muito novo por ali. E é um time que eu sinto que é aquela fase que nem a da Godsent, sabe? Um time que ainda tá em ascensão, né? É aquele time que muitas vezes o adversário não conhece da melhor maneira. E é um time que passou um certo tempo aí pegando aquela casca do Tier 2, sabe? O Tier 2 europeu, aquele negócio gostoso que a Gambit já provou anteriormente e funciona, né? Por isso que é um time que vem aí em ascensão. A Godsent teve um tiro de sorte ali, que foi aquele último RMR, podendo já ter vaga também, mas com certeza é um time que a gente tem que ficar de olho. Pra mim, dos adversários, eu acho que a ENCE é até mais difícil hoje de se enfrentar do que a Maus, comparado aos adversários brasileiros, né?
Pra ser um pouco mais otimista que o Raul, a gente tem que pensar que, por aí, se não ser esse time tão tarimbado e num duelo de MD1, dá pra acontecer muita coisa. Você pega uma Godsent que tem um fundamento muito bom, que é como a galera gosta de falar, joga um CS adulto, apesar de ser só moleque no time. Se ganha os dois pistol ali, já encaminha o mapa tranquilamente. Então, a MD1 dá muito espaço pra Zebra e pra um time que tem tanto fundamento, se conseguirem colocar a cabeça no lugar ali no presencial, acho que a Godsent tá bem posicionada até pra garantir essa zebrinha, velho.
Concordo.
E o Breno falou aí do formato, né, MD1, pelo menos pros dois primeiros jogos, né, um formatinho que a gente sabe que é bastante sacana, e eu acho que é outra coisa que se encaixa bem pra Godsent nesse formato, é que é um time muito bom forçando, né, é até meio que meme, a galera sempre zoa com a coisa dos forçados, os inimigos do Echo. E a gente sabe que na MD1, às vezes, você tem que tomar decisões que podem ser mais certeiras, né? Assim, você não vai, pô, fazer forçados igual você faz normalmente numa MD3, onde você pode se recuperar. Mas acho que, ao mesmo tempo que isso pode complicar um pouquinho pra Godsent, eles estão muito bem preparados pra fazer esse forçado, porque eles fazem muito, né? Então, acho que mesmo é uma vantagem pra eles também, porque, pô, se eles perderem um pistol, eles têm uma chance altíssima de se recuperar num forçado. Então, acho que vai ser legal a gente ver a Godsent aí botando à prova esse estilo meio maluco aí que eles desenvolveram nos Estados Unidos, né? Eles tiveram um comecinho de temporada lá na Europa, mas ainda, enfim, não tem nem como a gente cobrar, né? Era o começo do time, eles jogaram alguns campeonatos lá, Snow Sweet Snow, Pinnacle Cup, esses campeonatos que a gente são cheios de botar crise em time brasileiro, né? E botaram na Godsent também, a galera já começou, não vai funcionar, papapá. O time foi pro NA, com uma competição bem menos acirrada, conseguiu ir muito bem e conseguiu evoluir bastante também, né? E agora vão ter aí, acho que eles foram segunda-feira para a Suécia, vão ter mais uma semaninha de treinos na Europa, né? Em meio à viagem também para Estocolmo. Então acho que vai ser, a Godsent chega muito bem preparada, eu tô bastante otimista até para ver a Godsent, mas acho que realmente esse primeiro confronto é bastante difícil, né? Mas enfim, são coisas que você tem que lidar por ter ficado no quinto lugar do RMRNA. A gente sabe que a região europeia tem um seed mais forte e acabou que a Godsent vai encarar a ENCE aí nessa primeira rodada. Breno, você falou de que o time tem essa capacidade de snowballar o game, né? Ganhando pistol e tal. Mas como evitar que isso, toda essa boa fase, toda essa capacidade que a gente sabe que a Godsent tem, atrapalha um time jovem, né? Porque se a gente olhar desses cinco jogadores, só o Taco e o Phelps jogaram Major, né? O Taco, no caso, ganhou duas vezes, o Phelps foi semifinalista também, foi muito bem com SK. Como não deixar que essa ansiedade, que ao mesmo tempo é boa, a molecada baluda, a molecada que ganha no forçado, também não atrapalha o time numa MD1?
Pô, tem que lembrar que a ENCE não é mais a ENCE do do Alu, do Sergei, desse time não existe mais, praticamente. O único finlandês, inclusive, que ainda tem na ENCE é o Dotto. Então, pô, não é um time super tarimbado também. Você vê, tem nomes que você reconhece ali, que você já deve ter visto algum highlight passando pelo YouTube ou pela sua timeline de CS. Mas que, pô, não é um time super experiente e longe disso, é um time super jovem também. Então, de certa forma, se você quiser fazer o pep talk ali antes da partida, por ser um time europeu, a pressão vai estar do seu lado. Os caras, a pressão do time europeu sempre vai ser ganhar do time do NA, ainda mais um time jovem do NA, composto de brasileiros que nunca jogaram um Major. Então, se você consegue confiar nesse argumento de que a pressão tá do lado dos caras, que você é a zebra, dá pra jogar um pouquinho mais solto, véi.
É mais ou menos por aí, Raul. Agora, se a gente acreditar que é a zebra, e mesmo que os adversários não sejam, né, como o Breno falou, jogadores super experientes, eles estão mais testados em solo europeu, né, que a gente sabe que é uma competição bem mais acirrada do que no NA nesse momento. É mais ou menos por aí, acreditar que é a zebra pra conseguir sair com essa vitória?
Ah, eu concordo com isso. Eu acho que o ponto de você chegar como zebra por ali acaba te ajudando, né? Acho que é assim, é normal você sentir um pouco da pressão no começo ali do jogo e tal, né? Porque é uma coisa diferente, né? A gente tava falando, a gente não teve tanta LAN esse ano, né? Isso acaba diferenciando. Mas o fato de você não ser considerado, teoricamente, aí, o favorito do confronto, com certeza faz diferença, né? Tá comparando com um time da ENCE, basicamente é o Snap, né? O cara mais experiente desse time. O resto ainda tá ali adquirindo experiência. Disputa, assim, na Europa, mas é aquele negócio. A God Sent tem apresentado coisas novas pra gente, né? Inclusive, pistols diferentes, eles estavam com uma taxa de pistol legal no último RMR, e como a gente citou, né, pra uma melhor de um, isso daí com certeza faz toda a diferença na hora de você buscar esse resultado.
E no aspecto geral, assim, quão confiantes vocês estão nesse time da God Sent?
Eu tô bem confiante, sendo bem sincero, pode ser que seja um pouco de clubismo, né? Porque pra mim é assim, né? Se tem um brasileiro disputando qualquer campeonato, na minha visão ele sempre pode ser campeão, entendeu? Então, tem aquele ponto do clubismo, mas é que nem eu falei, acho que pra mim o principal ponto é a evolução. Quando o time vem apresentando essa evolução e você sabe que a skill do time, né? Aquela habilidade do time de se reinventar quando precisa é alta, isso acaba sendo um fator muito decisivo. O fato da God Sent estar vindo ainda como evolução e não estar no holofote também ajuda ela a fugir um pouco daquele negócio, o adversário já chegar totalmente estudado sobre o que a God Sent faz, como ela faz, quando ela faz. Então, acho que isso ajuda bastante. É claro, né, a gente tem que manter o pé no chão, mas ainda assim eu tô confiante na God Sent.
A God Sent sempre foi um projeto que surgiu assim e parecia meio que um Frankenstein, né? Você colocava dois caras super experientes com três miras jovens, não tinha um Alper de ofício, o Taco fazendo IGL, que seria uma função nova pra ele. Então, era um time que no começo era até um pouco estranho, mas que hoje em dia já parece ter se acertado muito, que parece estar super fechado. Entre os times brasileiros, assim, eu vejo como um projeto muito sólido a God Sent. Então, pode ser que esse Major seja o grande momento de breakout deles, assim, deles desabrocharem, deles florescerem pro cenário mundial como um time mais forte. Pode não ser agora, pode ficar pro futuro, mas eu acho que é um time que chega com bastante solidez e com potencial pra surpreender, sim.
É, eu acho que se a gente partir do ponto não só que eles têm o Major, mas eles têm aí o Inter, por exemplo, né, pra jogar na Europa, acho que esse final de temporada vai ser bastante importante nesse salto, né, de fato entrar no Tier 1, né, entrar ali no Top 15 mundial e frequentar mais esses campeonatos, né? Acho que é difícil a gente condicionar isso ao Major, porque como eu falei, pô, é um time bem jovem, são três jogadores que nunca jogaram em um campeonato desse tamanho, são jogadores aí que estão evoluindo mesmo, e o Taco evoluindo como capitão, o time evoluindo taticamente, então acho que não dá pra colocar todo esse peso ainda no Major, mas eu também tenho boas expectativas, em conversas aí com o pessoal do time no começo do ano, inclusive eu achava que era o projeto brasileiro que tinha mais chance de, a longo prazo, conseguir alguma coisa, né? A gente tava naquela época de Potione formando time, God Sent formando time, tinha o time do MIBR como boom, né? Tinha a 00 Nation, que ainda era o plano, né? E não era nada, na verdade, né? Foi virar o plano alguns meses depois, Mas assim, sempre foi um time que achei coerente, né? A grande questão era, claro, se o Taco ia conseguir fazer bem essa transição para a IGL, que ninguém duvida do entendimento dele de jogo, né? E do histórico que ele tem. Mas a gente sabe que é sempre difícil se tornar um bom capitão, um grande capitão. Até o presente momento, acho que ele está desempenhando bem esse papel, mas agora vai ter outro desafio, né? Que é dar esse salto de levar a GodSent de um time que está crescendo, né? Para ser uma realidade. Estou muito, muito curioso para ver não só o Major, mas esse final de ano da GodSent na Europa. Acho que tenho boas expectativas para esse time no ano que vem. Do Mal é um cara de fato diferenciado, né? Um jogador aí que acredito eu que ainda dará muitas alegrias ao CS brasileiro. Mas não vamos nos prender a GodSent, porque também temos outros brasileiros entrando no servidor. Um deles é a Pen Gaming, outro time brasileiro que mora aí nos Estados Unidos, né? Que já está lá desde setembro do ano passado. Então você tem um projeto de um ano se preparando em solo norte-americano para conseguir essa vaga. A Pen, ela chegou bem nesse último RMR, né? Conseguiu alcançar uma vaga que em outros momentos pareceu um pouco improvável, né? O time estava fora da zona de classificação quando tudo começou, mas conseguiu pegar essa quarta vaga, conseguiu pegar esse status Challenger, que dá um pouquinho mais de folga, pelo menos para você começar o campeonato, né? Você está num seed ali melhor do que o da GodSent, por exemplo. Pen chega com Safe voando, né? Talvez o grande nome individualmente falando do CS brasileiro em 2021. Um cara que tem uma carreira meio diferente, né? Começou aí a se destacar já com 25, 26 anos. A Pen apostou nele quando jogava aí aqui na Paquetá. O Landim tinha problemas de visto, né? Então não poderia ir aos Estados Unidos. A Pen apostou muito bem no Safe e ele se tornou aí a grande referência da equipe ao lado do Bigu. Outro time que tem jogadores estreando em Major, né? PKL e Nex bateram na trave algumas vezes, mas todos os 5 jogadores da Pen nunca participaram de um Major, vão jogar agora pela primeira vez, mas o time vai desfalcado do seu treinador, o El. Foi um dos treinadores aí que caiu no bug do coach, né? Na época, em setembro do ano passado também, ele acabou suspenso por 10 meses pela ESIC. Mas com o número de sanções que ele sofreu, ele foi banido permanentemente pela Valve, né? Então ele não, pelo menos até segunda ordem, ele não pode frequentar nenhum evento internacional. E inclusive os treinadores banidos, né? Uma curiosidade, eles não podem participar em nenhum aspecto do Major. Então eles não podem representar os seus times em reuniões, ou enfim, estar na sala de treinamento no hotel, eles também não podem. Basicamente, o cara tá completamente banido de frequentar a competição, por isso o El vai vir pro Brasil, vai passar aqui, vai estar, claro, né, ajudando o time, mas daqui do Brasil, e a Pen vai levar o Felipe Ione, um velho conhecido aí para quem acompanha esportes e para quem acompanha a Pen também, né, ele é o CEO da Imperial atualmente, mas já foi treinador da Pen, já foi jogador da Pen no CS 1.6, no CSGO, no Crossfire, e eles decidiram aí meio que de última hora levar o Felipe para auxiliar os jogadores. Então o Felipe vai estar no palco, vai estar lá na sala de treinamento e tudo mais. Breno, Raul, o que vocês veem dessa Pen? Como que tá a expectativa para a primeira grande competição aí desse time que tá num grind, né, nos Estados Unidos há um ano?
Pô, a Pen é um seed alto, né? Um seed 3 aí nessa primeira fase. Mas é um seed 3 que pode ser um pouco duro, porque pega logo um time desconhecido do CIS. E se o Tier 2 da Europa pode ser duro, o do CIS é mais duro ainda. Vamos lembrar que a Gambit Youngsters, que hoje é um dos melhores times do mundo, foi uma das grandes responsáveis de colocar o antigo MIBR em crise, né? Então, vejo a Pen tendo que ter ainda mais cuidado, porque é um time que já chega com um pouco mais de moral, um pouco mais de pompa, com o Safe jogando absurdos, mas que vai ter uma pedreirinha possível nesse primeiro jogo aí. Porque jogo contra time aleatório do CIS nunca é fácil, cara. Sempre vai ter um cara que é extremamente mirudo. Eu nunca vi um jogo da Entropic, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer. Que a gente vai passar mal pra alguns jogadores dele, que o cara vai matar 30 bonecos, e que a gente tem que superar isso. Pra mim é uma prova de fogo muito grande já pra Pen nessa estreia. E que... Bom... Se a Pen for o time maduro que eles sempre prometem ser, acho que dá pra passar com tranquilidade. Vai ser uma prova de fogo justamente nesse sentido. Se a PEN tiver dificuldades, acabar perdendo pra Entropic, acho que já dá uma balada na estrutura. Mas se a PEN conseguir uma vitória tranquila, assim, cara, é um ótimo sinal, porque realmente bater time mirudo, assim, principalmente numa MD1, numa estreia de campeonato, é muito difícil.
E só pra ilustrarem um pouquinho da Entropic, né? A Entropic tem dois jogadores que jogaram o último Major, né? Que foram o Krad e o Forrester, que jogavam pela Dream Eater, se não estou enganado. É, eles então já são jogadores aí que tem uma certa experiência em Major, né? Maior do que a dos brasileiros, com certeza. Raul?
E assim, acho que até adicionando, né, que tem sempre a surpresa do CIS, isso sempre tem, né? Quem não vai lembrar, a galera mais antiga deve lembrar já da Vega Squadron, que...
Ruxando de Mac-10, insanamente.
Cara, e assim, eles mal disputavam campeonatos durante o ano. Chegava no Major, de repente o time conseguia resultados acima. A própria Dream Eaters também, né? Tem sempre.
Flipside Tactics, sempre estava lá com ele. Verdade. E agora Markelov.
Você, né, que é pouco fã do Markelov, né? Que coisa boa.
Simplesmente o maior Alper da história do CS 1.6.
Só isso, né? Só isso. Mas falando sobre a Entropy, que acho que é um time, com certeza, é sempre um time chato enfrentar qualquer time do CS. É um CS complicado, porque ao mesmo tempo que eles têm ali aquele jeitão europeu de ser metódico, eles são de vez em quando meio malucos por ali. Eu gosto de brincar que o CS é tipo um cenário sul-americano que tá perto da Europa, entendeu? É assim, eles gostam de sofrer um pouquinho mais de riscos quando se trata de CS. Mas, se tem um ponto positivo, é que aquela Entropic que a gente tava um tempo atrás conhecendo, pode já chegar um pouquinho mais abalado. Os resultados recentes não tem sido aquele negócio que você fala assim, olha, essa é aquela Entropic. Recentemente, por exemplo, eles perderam, inclusive, pra
9Z.
9Z, entendeu? Numa MD3, né? Não dá nem pra falar assim, ah, foi sem querer ali numa melhor de um. Não, foi numa MD3. Enfim, assim, tomar cuidado, a gente sempre tem que. Sobre a PEN, a coisa que mais atrapalhou eles durante esse tempo foi justamente o fato de não ter conseguido viajar antes, né? Era um time que já tava pedindo ali pra poder explorar o cenário norte-americano. É um time que evoluiu durante o próprio ano. A gente viu isso comparando os RMRs, por exemplo, né? É um time muito mais sólido. E por ser melhor de um, sempre, na minha opinião, sempre deixa muito mais aberto ali o confronto. Tenho confiança de que a PEN pode conquistar esse resultado, apesar de ser a Entropic ali do outro lado.
E como o Raul muito bem disse, né? A PEN é um time que não tem tanta experiência fora dos Estados Unidos, ficou bastante tempo aqui no Brasil, né, dominando o cenário, foi para os Estados Unidos, e se não me engano jogou, pô, eu vou ir até um pouquinho mais longe, né, com um time que ainda tinha o Tatazinho e o Landim, mas eu só me lembro da PEN jogando uma Star Ladder em 2019, já com Biguzeira, né, naquele comecinho de ano, vou até dar uma puxadinha aqui, mas ó, Star Series... I-League Season 7? Por onde anda a Star Series, inclusive? Nunca mais tivemos, né?
Graças a Deus.
Mas eles jogaram esse campeonato, aí depois eles só foram jogar na Europa... Tô me certificando aqui pra não falar besteira, mas só na... Agora recentemente, né? Já com o Safe, que eles foram disputar uma Blast. Eu lembro que eu conversei com o Safe na época, ele falou, pô, tava super empolgado, né, disputar seu primeiro campeonato na Europa. A gente teve uma DreamHack Masters com eles também em abril, me corrigindo aqui. Então, assim, são três campeonatos, com essa line só dois. Então, é pouca experiência na Europa contra um time que, como a gente sabe, aí tá, enfim, nesse grind que ficou popularizado pela Gambit aí de jogar todos os campeonatos, e, enfim. Tá nessa pegada aí. Como combater essa falta de campeonatos na Europa, né? Porque é diferente da Godsent, por exemplo, que passou um pequeno período ali. A PEN, ela não teve muito essas oportunidades. Foram viagens pontuais, por exemplo, na Blast eles jogaram só uma MD1. Na DreamHack eles tiveram um pouquinho mais de tempo. Mas como combater essa falta de vivência no cenário europeu, Breno?
Cara, é difícil, né? Não sei se tem uma fórmula tão fácil assim, até porque todo time que pode vai fazer bootcamp na Europa para treinar, porque é um negócio que acaba ficando essencial. Como a gente já falou, na Europa tem muito time, e muito time que daria pau tranquilamente no Tier 2 do NA. Então, se for para pensar pelo lado positivo, assim, por não ter jogado tanto campeonato na Europa, os times de lá podem até desprezar um pouco a PEN no primeiro momento, não estudar tanto, não ter tanto material até para ver como que o time joga, mas é uma experiência que faz falta, com certeza. Não é um, acho que não tem um remédio muito óbvio para isso, não.
E, Raul, a gente sabe que a PEN ela é um time que tem valores individuais muito bons, assim, né? Assim como a Godsent tem a molecada miruda, a PEN ela tem uma galera um pouquinho mais experiente, né? É, e com muita mira também. Um cara, pô, hardzão aqui no Brasil, né? Sempre foi absurdo jogando com o VSM. Tem o Nex, que já foi até apontado pelo... Não me lembro se foi o Fer ou o Cold como um futuro top 20 da HLTV, né? Sempre gosto de lembrar disso. É, PKL, um jogador que, pelo menos pra mim, se reinventou muito quando veio aqui pro Brasil. É um cara que já tenta uma carreira lá fora há bastante tempo, desde 2016, com o Inaut, com o Luminosity, com a própria PEN, batalhando pra se destacar lá fora. Mas acho que quando ele teve aquela volta aqui pro Brasil, que jogou pela Virtus, jogou pela Wild, ele, cara, teve uma melhora absurda na mira. Acho que ele aprendeu... tempo dele fora do Brasil fez ele se reinventar muito bem aqui. Então é um time que me agrada demais, para não falar de Biguzeira e não falar de Safe, que são as duas grandes estrelas aí, né? O Safe, jogador que com certeza vai ser um dos mais disputados aí num possível shuffle pós-major, né? Todo mundo quer ver ele na Fúria. A Fúria com certeza vai chegar botando um dinheiro aí na PEN para ver se consegue a liberação dele, caso o drop não funcione tão bem quanto eles imaginam. Mas valores individuais, você acha que a PEN é um pouquinho subestimada nesse sentido? Porque a galera fala muito de jogadores como o próprio do Mal, por exemplo, que eu já citei, e não parece falar tanto de um Biguzeira, por exemplo, que não é o Safe, né, não é a grande estrela, mas é um cara que já provou por B mais C aí que tem bala pra trocar com qualquer um do mundo, inclusive dando HS no Nico, ganhando um clutch, né, contra a FaZe nesse campeonato da Star Series.
Concordo com você, né? O pessoal me achava até de maluco, né? Quando eu falava que o Biguzeira, pra mim, isso, né? Quando ele já tava na PEN, eu falava que ele era uma opção, mas numa época que a gente nem tinha tantos times lá fora, né? Eu falo assim, não, o Biguzeira realmente é uma opção pra jogar lá fora. Acho que é um jogador pra... que valia a pena se apostar, né? Tanto que a grande guinada da PEN... é quando justamente o Biguzeira chega, né? O Biguzeira chega, o time começa a ficar muito mais redondinho e daí pra frente começa a ir pra cima. Mas eu concordo com você, talvez não tenha tanta atenção quanto deve, mas volto naquele ponto. Não ter tanta atenção quanto deve é bom, na minha opinião. É bom, quando você chega num campeonato importante como esse, é muito bom, porque você chega com aquele certo de tipo, olha, talvez não seja aquele adversário que a gente espere, e você consegue surpreender pelo menos em algumas partidas ali de início. Você citou, o PKL consegue se reinventar, e se reinventou muito bem, e sempre foi tido como um dos melhores IGLs que a gente tem aqui dentro do Brasil. Acho que isso não é uma dúvida pra ninguém. O fato é, o Safe tá numa fase muito boa, a AWP do time, e pra, é um comentário que eu sempre gosto de trazer, pra mim, o AWP ele tem que ser o cara de mais impacto, porque é o armamento mais caro dentro do servidor, é o cara que tem que ter mais impacto também, e o Safe ele tá vivendo uma fase muito boa, não só com a sua AWP, mas também com outros rifles, é um cara diferenciado. A PEN, ela é um time que como eu disse, já tava fazendo... hora extra aqui dentro do Brasil, a pandemia segurou eles um pouco mais aqui dentro, só não tá antes, no, assim, disputando campeonatos lá fora, na Europa, justamente por causa disso. Talvez seja bom no ponto de torná-los menos conhecidos até mesmo dentro do próprio cenário europeu. Eles pegaram uma pedra meio dura ali na Blast, né, que foi a equipe da OG, mas... ainda assim, não deixa de ser uma boa equipe, uma equipe pra gente estar de olho. E o adversário deles, como eu disse, ainda vem naquela... não vem de resultados tão convincentes recentemente, o que é algo ótimo pra eles, né?
Eu só queria fazer um comentário pontual aqui, que se você acompanhava o finado TheCast, você saberia que Biguzeira é sim um excelente jogador, sempre foi opção pra jogar internacionalmente, assim como o Léo Drank era, e hoje em dia, olha aí, o cara cai no gosto.
O TheCast, ele... Turtle também, né? Foi, o TheCast, ele foi um precursor aí desses grandes nomes do cenário.
Foi convidado do TheCast já.
Um velho parceiro aí de TheCast, escutava fielmente, inclusive. Então, se você gostava do TheCast, quando a gente se infiltrava aí pelo cenário nacional, que era muito legal, que a gente não precisava da audiência e a gente não botava um real pra fazer o programa, era muito legal falar de cenário nacional. Sempre bom, sempre gostoso. E falando em cenário nacional, Breno, você me deu uma boa deixa, porque temos Sharks Esports, nossos representantes sul-americanos aí, né? O time que conseguiu vencer o RMR da nossa região, superou o grande favorito MIBR e ficou com a única vaga sul-americana que a gente tem. A Sharks chega aí, assim, como a PEN para o primeiro Major de todos os jogadores, né? JNT, Punk, Lucão, Realzinho e Zev nunca disputaram um Mundial, uma competição deste tamanho, mas são jogadores que já estão acostumados a fazer bootcamps na Europa, né? A Sharks, para quem não sabe, é sediada em Portugal, então já consegue pagar em euro, consegue alugar ali os bootcamps em Belgrado, então os jogadores já foram duas vezes esse ano, se não estou enganado, né? Contando essa agora, eles estão na Europa há algum tempo. São jogadores que são bastante jovens também, né? Tem o Zev aí, que desponta como a grande estrela, tem só 20 anos. O Lucão também tem 19 anos. Tem o Jota e o Realzinho dão uma disparidade ali, né? O Jota já tem seus 27, Realzinho 26. E o Punk também tá na média ali. O Punk tem 23 anos, não é tão jovem assim em termos de CS. É um time, pelo menos na minha visão, bastante semelhante com a PEN, né? A Sharks, a gente já falou aqui no último programa, tem um histórico longo de time que não tem um apoio muito grande da torcida, que a galera não costuma acompanhar muito de perto. Isso tá mudando um pouquinho com o Zev, eu sinto, né? Porque, enfim, o Zev tem um fator extra aí, né? Além de ser um jogador muito plástico, no sentido de fazer jogadas bonitas, flicks bonitos, ele tem aquela hypezinha que vem do Gaules, né? O Gaules sempre fala muito sobre ele nas transmissões, ele era um cara do chat, enfim, tem tudo isso aí. Ele é a mula Angus, como diria Liminha, né? Então acho que isso tá mudando um pouquinho pra Sharks também. Raul, como que você vê esse time da Sharks chegando pro Major? É um time... Um time também com pouco hype, mas com uma preparação um pouquinho maior na Europa do que a própria PEN e até a GodSent, né, dá pra dizer, né?
Sim, comparado ali as disputas, né, acho que a GodSent passou um mês na Europa, né? Logo de início, logo na formação do time, eles acabaram até passando na Europa. Queria citar que esse ano consegui algo que é muito difícil, né? Primeiro, que estar no evento em LAN, e segundo, ter jantado com o Zev, entendeu? Estava na mesma mesa que o Zev, eu me sinto abençoado. Moral. Só por isso, né? Só por isso. Sim, foi meio que sem querer, mas o importante é que eu estava lá. Brincadeiras à parte, acho que a Sharks, ela vai ter aquela certa dificuldade, apesar de já ter ido na Europa, acho que isso é uma coisa até comum para a própria Sharks, né? Sharks, em outros momentos, viajava para a Europa, passava um momento lá, voltava ao Brasil para disputar algumas coisas. Mas ela vai ter um adversário que pode estar oscilando, mas ainda assim, quando a gente trata de adversário oscilando na Europa, é muito diferente de qualquer região. E a Sharks passou boa parte do tempo até aqui, mesmo no Brasil. E a equipe da Mouse Sports não é algo tão fácil de se enfrentar, né? Aqui agora renovou o logo, alguns
gostaram. Agora é Mouse, por favor, não mais Mouse Sports.
Eu já escrevi a Mouse mesmo no Twitter, porque Mouse Sports era muito grande, né?
Então... Pô, Mouse Sports é um nome em style, velho.
SEO não cabe Mouse Sports, só que...
E agora parece um rato de verdade, né? Que antes a galera ficava tentando identificar o que
cara, era o outro logo era bem mais legal, velho. E já parecia um rato, pô. Era um rato, e se você olhasse pelo outro lado, era uma mão esquerda segurando o mouse, velho.
Tinha gente que fala que até parecia um golfinho. Confesso que isso aí foi um pouquinho longe. Mas sobre a Sharks, né, em si, é um time que nunca recebeu tanta atenção, acho que por parte da torcida. Eu que tive a oportunidade de fazer os RMRs aqui dentro aqui dentro do Brasil, já apontava mais de uma vez, já falava assim, tem que ficar de olho na Sharks. A Sharks é um time que, apesar de ter se reconstruído ali, é um time bom. Quando a gente fala de adaptação, a gente vai lembrar, o JNT ele não era nem capitão, se tornou capitão do time, ele deixou de ser AWP também. Acho que o principal ponto que eu sempre bato ali na tecla com essa equipe da Sharks é a versatilidade. Os jogadores, eles conseguem se complementar muito bem dentro do servidor. Se precisa trazer uma segunda AWP, a gente consegue trazer no JNT, consegue trazer, por exemplo, ali no próprio Lucanus também, se for preciso. A playmake de Hellzinho e Lucanus é um diferencial. E o fato de ser uma melhor de um, de novo, batendo nesse ponto, né? Sem querer ser chato, mas batendo nesse ponto, acaba ajudando bastante a Sharks. A Mousesports é uma incógnita, cara. É uma incógnita. Quando eu acho que eles vão engrenar, eles não engrenam. Aí quando eu falo assim, não, agora o time não vai dar mais certo, aí eles conseguem um resultado ali um pouquinho melhor. Ainda acho que tem esse ponto positivo, né? O fato de eles não terem engrenado acaba ajudando bastante.
Breno, é uma incógnita, mas é uma incógnita com Hops, né? Como parar um dos melhores jogadores do mundo, uma das miras mais quentinhas aí? Dá pra Sharks nesse confronto contra a Maus?
Ah, dá, sempre dá, né? Concordo totalmente com o que o Raul disse. A Maus é uma incógnita desde antes desse time, desde que era Kerrigan, desde que tinha o Ox, que era um time estranhaço, que sempre parecia que ia dar certo e, de repente, os caras ficavam em último no campeonato, tomando pau pra todo mundo. Eu nunca sei o que esperar da Maus. Eu sei que o Hops e também o Frozen até já teve melhores fases, mas são jogadores excelentes. O Bimas, que teve uma passagem criminosa pela FaZe Clan, parece ter se reencontrado. Tem o Dexter e o Acor complementando ali. Então, cara, é um time rodado, é um time que tem participações em Major aí acumuladas nos seus participantes. Mas, cara, como, de novo, MD1, tudo pode acontecer. Acho que, se for somar, assim, todos os adversários brasileiros, acho que é o time mais experiente, né, essa Maus. Então, é sim um jogo muito difícil, mas, bom, vou bater de novo da tecla do não tem tanto conhecimento. A Sharks, que ainda que seja um time que viaja bastante e tudo mais, não vai ser a equipe mais estudada pelos adversários durante essa primeira fase do Major. Então, quem sabe com o Zev conseguindo os bons rounds de Alp ali, com o Punk conseguindo também umas triple kill de Aug que ele adora, vamos ver. Acho que tem jogo sim, pô.
Entre esses três times, vai, pra gente finalizar esse Challengers, quem é que passa? Godsent, Pain e Sharks? Quem tem mais chances de avançar aí na opinião de vocês? Ou os três têm chances iguais, vão avançar?
Aí eu coloco minha moedinha na Godsent, um time que chega muito sólido pra esse Major, que tá com cara de que vai ter esse breakout, né? Essa subida de nível agora pro fim de ano. E que acaba tendo um seed mais baixo, pode ter confrontos não tão fáceis, mas que ainda assim não tem um grande, gigante bicho papão nesse primeiro momento, tirando os times que o Raul já citou ali no começo. Então, dá pra ver a Godsent passando sim, acho que é o que tem mais chance.
Eu vou também de Godsent, mas eu vou deixar ali também a moedinha na PEN. Apesar do Seed, né, Seed 3, poder talvez complicar algum confronto ali pela frente, né, dependendo, até porque a gente sabe que sempre tem aquele time que a gente acha que vai ganhar na rodada inicial e não ganha, e ele que acaba complicando depois os confrontos. Ainda assim, também vou colocar a PEN ali. Não vai ser fácil, acho que pra nenhuma das duas, né? Tanto Godsent quanto PEN, mas vou colocar aí a moeda nessas duas também.
É, acho que não tem como escapar bastante disso, né? A Sharks, por ter, apesar de ser um time, como eu falei, que tem mais experiência na Europa, é um time que acho que individualmente ainda fica um pouco atrás da Godsent e da PEN. Acho que as três estão em níveis bem semelhantes, mas acho que a Godsent, pela fase e pelos jogadores que tem, um cara como o Phelps, por exemplo, ele é muito, a cara dele aparecer e acabar com um Challenger Stage de Major. Não que o Zev ou que o Safe não tenham essa capacidade, mas acho que o Phelps é um cara que já mostrou no passado que ele pode ser um MVP de um campeonato desse tamanho. É um cara que eu gosto muito do jogo, sempre falo aqui. Então acho que a Godsent, talvez num momento de clutch assim, ela pode confiar mais em caras como o Taco e para mim, especialmente o Phelps, que são caras que podem decidir jogos grandes com mais facilidade do que jogadores excelentes também, como o Biguzeira, como até o do Mal, ou como o Zev e o Punk na Sharks, por exemplo. Então acho que a Godsent ela sai um pouquinho na frente, mas também acho que não podemos deixar a Penn de lado. É um time que me agrada bastante, como vocês podem perceber. E aí, né, dessa fase Challengers, a gente vai ter 8 times saindo para a fase Legends, que é onde estão Ninjas em Pijamas, Natus Vincer, Vitality, Gambit, G2, Evil Geniuses, que ninguém sabe como foi para lá, e os dois representantes do Brasil, né, a Fúria, que é a nossa equipe 100% brasileira, e a Team Liquid Fallen, para quem ouviu o penúltimo Early Game, né, já sabe que eu não vou ficar aqui tratando a Liquid como um time brasileiro, porque não é um time brasileiro, mas tem Fallen, tem o nosso grande representante, é o nosso recordista de participações em mundiais, New Legends Stage, que agora é só Legends, Raul, Breno, acho que de todos esses 8 times, né, a gente só não esperava ver a EG aí, né, o resto tá tudo normal.
Eu vou deixar o asterisco que o Elige fala português e o Tijucão já jogou no Brasil, então pra mim é Brasil, brincadeiras à parte, né? Assim, a EG é uma situação inexplicável como esse time tá lá, acho que ninguém sabe explicar muito bem. Eu chutava que se eles não classificassem, a chance de um desbande no time, uma reformulação muito grande, era real. Mas a explicação deles estarem lá é porque a Extremo conseguiu também não estar lá, né? A Extremo, que estava liderando a RMR norte-americano, conseguiu não estar lá. Eu realmente confesso que poucas pessoas conseguiram explicar, mas, né?
A EG é a vaca na árvore, né?
É, exatamente.
Perfeito. Tipo assim, é uma tag super legal, cara. Pô, tradicional. Sim. Zona, das antigas, assim, em várias modalidades. Mas tá na cara que depois desse Major os caras vão miar e vão jogar Valorant, pô.
Caramba, assim. 90%. Ah, o Tariq, por exemplo, né? Depois saiu da EG. Só Valorant, só.
O Ethan saiu do time pra jogar Valorant.
Dando pau,
meio. O time nem era tão ruim assim, né? Tipo, era um time ok. O cara saiu pra jogar Valorant.
Falar que o Cirque é ruim? O cara é um deus, mano. Mas...
mas é outro. Então, tipo, o time tá perdido. Todo mundo nos Estados Unidos, o cara da Europa. Enfim, doideira. Ah. Eu acho esse time. Está na cara pra mim que esse time vai ser eliminado, não vai passar pros playoffs do Major, já tô cravando aqui. E os caras vão jogar Valorant. Stanislaw vai jogar Valorant, o Breezy vai jogar Valorant.
O Deps não, né? O Deps voltou de lá, né?
Cara, o Deps vai entrar de complete. É sempre a mesma coisa esse time, né? Tudo o que a gente já sabe que vai acontecer.
Mas o Ser que vai pra Complexity ser amigo do JKS.
Inclusive, que eu ia destacar que a Bulgária revela bons AWPs, né, cara?
Não, a Bulgária tá, pô, com... Não sei como é que se diz o nome do time. Tá com um Cirque ali, viu, pô? Pra o cara voltar pras suas raízes aí. O Poison tá sem time agora, tá no banco, né? Então acho que, pô, ele tem que ir pra Europa, cara. Tá ficando fingindo nesse time aí que ninguém quer jogar CS. E o Breezy vai pro Valorant, quer dizer, não sei, né, tô dizendo aqui, mas
eu acho que
o Breezy for pro Valorant, ele vai ser um dos melhores jogadores de Valorant, porque ele é muito bom, tem muita mira.
Sim, concordo. Assim, sobre a EG, o duro é isso, né, o cenário norte-americano sofreu um baque muito grande, né, ficou um gap entre os times principais ali, EG, Liquid, né, teoricamente, e os times que estavam surgindo, né, e nesse gap a gente como bom brasileiro resolveu aproveitar, não à toa que a gente conseguiu colocar uma maioria, basicamente, times ali no último RMR. Mas só sobre esse New Legends Stage, né? Acho que daqui, provavelmente, né? Sem querer zicar ninguém, mas provavelmente vai sair um dos campeões. Para mim, obviamente, a Navi tem grande chance ali de passar aos playoffs. É uma equipe fortíssima. A Vitality também eu colocaria nesse ponto junto com a Gambit, acho que são duas que devem passar em conjunto. Aí a gente tá falando de outras 5 vagas que tudo pode acontecer. Uma G2 que ainda não se garantiu como time, como aquele time que a gente tá esperando, acho que a falta de um...
A gente tá esperando esse time faz 3 anos, né? Desde que era o time, super time francês, né?
Eu acho que assim, a gente tá esperando até antes, quando o logo era Gamers 2 ainda, né? Aquele logo, nossa... Logo era estranho, mas enfim, ainda bem que eles mudaram. A G2 sofre porque ela não tem a AWP, apesar da Manek ser um player extremamente versátil, né? Ele conseguiu assumir essa função, ainda assim não é a dele, e eles sofrem um pouco por causa disso. O Nico teve que se adaptar em algumas coisas também, não quer trazer a AWP, acho que ele não tá errado, né? Era um problema para ele na phase, isso inclusive. Mas A G2 é a incógnita parte 2, né? Se a gente teve a Mouse no, na etapa anterior, a G2 é uma incógnita parte 2. A Liquid é um caso interessante, né? Porque eles sofreram ali no começo, todo mundo, obviamente, né, tem sempre aquela pressão da torcida, tipo, meu Deus, né? Será que não vai encaixar? O que tá acontecendo? Mas a fase recente da Liquid tem sido boa. O fato de eles não terem o Adrian como coach lá presencialmente pode ser um fator aí que mude alguma coisa, mas ainda assim é uma equipe pra gente ficar de olho. E a Fúria, as mudanças durante o ano acabaram, de certa forma, atrapalhando a equipe, né? A equipe que tava buscando sempre um AWP pra deixar o Art um pouquinho mais livre dentro do servidor, teve que fazer adaptação e as adaptações estão funcionando bem. Isso é um ponto interessante ali, né? O Art tá um pouco mais preso na AWP, mas mesmo assim a equipe tem se adaptado bem pra algo de última hora. Vai ser interessante vê-los nessa etapa já.
Só complementando aqui que o Adren não vai participar do Major, técnico da Liquid, né? Porque ele vai ter filho durante o período do Major e ele resolveu ficar com a companheira dele, que eu acho que é a decisão correta.
Inclusive, o Breno, complementando, né? O pessoal brincou que por isso que o Glaive teve filho no RMR, entendeu? Pra poder disputar um Major.
Ah, os caras são planejados.
O cara
é
next level, né?
É, tô 100% planejado, né? Mas tô bem alinhado com tudo que vocês falaram aqui. A G2, eu brinco com os meus amigos que o Nico é um grande...
Quer dizer que a gente não é seu amigo?
Ah, vocês são meus amigos, mas eu não tenho um grupo de resenha com vocês. Com o Rock eu tenho, né? Mas com o Raul eu não tenho. Mas o Nico, a gente brinca que é um grande dementador de talento, que onde ele vai, ele suga o talento de todos os envolvidos ali. Foi o que aconteceu na FaZe e tá acontecendo na G2. Apesar do cara ser muito bom, parece que todo time que ele tá é amaldiçoado. E fica nessa inconstância de, tipo, depender de uma super atuação de algum dos envolvidos ali pra realmente ir pra frente. Sempre é um time que você não consegue entender pra onde que vai, se vai mandar bem, se vai mandar mal. A Liquid também, acho que chega num momento interessante, apesar da ausência do Adren. Eu vejo a Liquid chegando até de maneira similar a Godsent, assim, só que é um patamar acima, como um time que parece que tá finalmente se encaixando agora. É um time que... Pelo que você vê os jogadores falando nas redes sociais, pelo que você assiste dos jogos, parece que tá finalmente se encaixando ali com o FalleN, com o Steel e meio que dividindo a liderança de chamadas durante o jogo, o FalleN se adaptando cada vez mais aos companheiros novos e tudo mais. Então, vejo a Liquid com bastante potencial aí. E a FURIA, né? O nosso time 100% brasileiro, nosso único 100% brasileiro do Legends, é isso que o Raul falou, um time que... Demorou para se adaptar desde que o Henrique resolveu sair do time, mas que parece ter se encontrado agora, que parece estar um pouco mais ajustado. E a FURIA a gente fica esperando desde sempre uma grande performance, não um título, finalmente, em um torneio internacional para realmente colocar a FURIA como um time histórico aí na caminhada do CS brasileiro, e espero muito que seja agora.
Cara, vocês são muito chatos, porque a gente ia falar da FURIA separado, mas vocês não tinham nada que falar de FURIA agora, era pra vocês falar dos outros times. Mas
tá bom,
enfim,
desculpa,
já que vocês falaram...
A Navi vai ganhar o Major, já que a gente...
Tá bom. Isso, é.
Pode cravar que não ganha, né?
Ah, então.
E a FURIA, agora se vocês me permitem falar da FURIA, a FURIA está chegando pro Major depois de uma sequência aí de resultados... Não vou dizer que foram resultados assim super empolgantes, mas a campanha na IEM Winter e também na IEM Fall, na IEM Winter, né, no Qualify da IEM Winter e da IEM Fall foram de bons resultados, né? A FURIA foi a campeã nos Estados Unidos.
Sem perder mapa.
Exatamente, sem perder nenhum mapa, depois de ter perdido um dia antes para Godsent no Qualify da IEM Fall. Dominou completamente, venceu, enfim, não enfrentou a Liquid, né, mas venceu todos os compromissos contra venceu a MD3 contra a PEN, venceu a final de maneira super tranquila contra a Godsent, né, com exceção da Inferno, que foi apertada, mas os outros dois mapas foram tranquilos. Então a FURIA chega num bom momento, né, claro que a última participação antes disso foi no Malta Vibes em setembro, já com drop, mas o time não conseguiu vencer a Sinners, que é um time que a gente sabe indigesto ali, mas é um time top 25, top 30, top 20 do mundo. Também não é aquele grande bicho papão. A FURIA vai ter adversários mais difíceis nesse Major, com certeza. O que vocês... sei que vocês já falaram um pouquinho, mas
essa formação da Fúria, ela empolga vocês para conseguir pelo menos um playoff, assim? Ou vocês não acham que o time tá no nível de uma G2, por exemplo, que é um time que vocês listaram aí como um time inconstante, que pô, a gente não sabe muito bem o que esperar? Eu acho que se a gente bater o olho, assim, e for falar de fase, a gente coloca hoje a Fúria só acima da Evil Genesis, né? Nesses oito times do Legends.
Se eu fosse chutar, eu faria até a galera do Challengers acima da Evil Genesis, né? Quem passar,
porque... Com certeza.
Longe de mim, né?
Vai falar que Heroic e Astralics não estão melhor do que a Evil Genesis.
É, com certeza. Com certeza, né? E muita gente até questiona, né? Fala assim, nossa, Astralis de Challengers, né? Sabe que eu fiz uma comparação se a gente tivesse tido um Major de 2020, né? Muita coisa não mudou. Eles mudaram até de posição, mas Astralis seria Challengers da mesma maneira, né? Algo, no mínimo, curioso. Ela não conseguiu passar ali pra Legends também no ano passado, muito por causa das trocas, né? Mas...
né? Eles deram uma cagada pro RMR, né?
Eles sabem que eles vão chegar, né? Esse é o problema.
Mas eu acho que comentando só sobre a Fúria, tem esse ponto deles terem se readaptado com drop na equipe, né? Porque o drop não era... Eles estavam esperando que o Junior conseguisse suprir aquela necessidade de um AWP, né? Como eu disse, a ideia de deixar o Art sempre um pouco mais livre é justamente o que o Art torna aquele jogo inconstante, né? Ele torna aquele jogo meio bagunçado. Acho que no quesito buscar confrontos iniciais lá, ele está à frente, né? Acho que no mundo todo, acho que ele está à frente desse ponto, e ele disputa muito com o Yekindar, né? Como o Breno gosta do Yekindar. O Yekindar também é um cara meio maluco nesse quesito de buscar confrontos iniciais. A Fúria, ela não vai ser jogo fácil. A gente não citou muito a NiP, mas também a NiP não tá ali à toa, né? O fato de ter o Device traz aquela certa constância dentro do time. A Fúria não vai ter jogo fácil, mas é aquele negócio, a gente volta a falar, o fato de ter ali melhores de um inicialmente, isso acaba ajudando o time, né? A gente fala de melhores de um e a gente fala que o Pistol pesa muito. Só pra você ter ideia, dos 20 Pistols que eles disputaram aí no último RMR, eles ganharam 14, né? Então o aproveitamento de 70% em Pistol Round é muito alto. Isso é um ponto positivo. É um time que se adaptou de última hora. Quem sabe isso aí também não ajuda a surpreender os adversários, né?
E um negócio que eu acho interessante, né? Porque esse é o terceiro Major desse core da Fúria, né? Eles jogaram os dois primeiros com o Abel, mas enfim, Art, Yuri, Vini e Cacerato estão indo pro seu terceiro Major. Talvez o momento ele não é tão bom quanto era em 2019, né? Acho que a Fúria lá tava mudando de patamar, já era um time... não era um time consolidado que foi ser no primeiro semestre de 2020, mas já era um time com um nível legal. Agora eles chegam nessa fase de muitas trocas aí, né? Hoje a Fúria é só a 18ª no ranking da HLTV, já foi top 3, top 4. Mas também, pelo menos pra mim, como uma pessoa ligada aí ao cenário, tem aquela coisa, pô, não dá pra você falar mais que a Fúria é jovem, que a Fúria é aquele time que não se provou ainda, que a Fúria... É um time que, com os jogadores pegando experiência, já é o terceiro Major desses caras. Até hoje a gente não tem aquele campeonato super convincente da Fúria na Europa, né? Que acho que é a maior cobrança que eles têm como um time. E o que, que esse Major significa pra Fúria? Vocês acham que, pô, o time pode tomar novos rumos se mais uma vez não conseguir fazer uma grande campanha, não conseguir pegar um playoff? Ou vocês acham que essa coisa de não ter esse quinto jogador e tal, o drop... meio que em período de testes, vai dar uma suavizada para os caras em caso que tudo não seja tão bom. Onde eu quero chegar? Não tá na hora da Fúria também fazer alguma coisa?
eu tô mais alinhado com essa segunda parte, sabia? Eu acho que, no fim das contas, a Fúria não vai mudar tanto de rumo justamente por causa do drop, mas também acho que isso parece várias situações que a gente já viu acontecer com a Fúria, que sempre tem um problema.
Sim, exatamente.
Que sempre tem algum jogador que tá se adaptando, que sempre tem alguma narrativa que já serve como desculpa, como Miguel ali, caso o time não tenha uma boa performance. Eu acho até que eu já falei isso nesse podcast, não nessa edição, mas em alguma outra. Eu acho que já falei que a Fúria sempre parece que tem algum BO que, caso o time não vai bem, vai ser usado como justificativa.
Concordo com esse ponto. Acho que tá na hora. É obrigado a se mostrar, né? Independente de ter o drop ou não, a gente tá falando É, o Drop, acho que você pode me corrigir. Eu não sei se ele é o mais novo participante em relação à idade dentro do Major. Confesso que eu não lembro
Aí você
exatamente.
me pegou, mas
Eu
acredito que
acho que ele.
meus amigos do Draft 5 fizeram essa matéria. Enquanto você fala, eu irei procurar.
Perfeito, perfeito. É, mas se ele não é o mais novo, ele é um dos mais novos ali também dentro do ele deve estar junto com um do mal ali disputando em relação à idade dentro do Major. Mas é necessário que a Fúria tenha uma comprovação. Não dá para dizer que. Até mesmo por ter chego na etapa Legends, né? Isso mostra que o time tem sim uma capacidade de ir longe, ir aos playoffs, de ter uma campanha boa. A gente sempre trata. Por inconstâncias, a Fúria agora tá disputando o primeiro Major, por isso que não deu certo, beleza. Aí agora tá disputando o segundo, mas mudou tal peça, por isso que. Enfim, em um determinado momento eles têm que se provar, independente dessas mudanças, né? A gente já teve outros times que passaram por mudanças e ainda assim conseguiram chegar um pouco mais longe, né? Dentro do Major por ali. Mas. Chegou o momento da Fúria começar a mostrar que, mesmo com a dificuldade, eles podem sim ir mais longe, ser um daqueles times, um dos principais times ali dentro do circuito, né?
Ser justo também que, assim, a gente teve, faz 2 anos que não tem Major, os últimos
Sim.
quatro, os últimos três foram vencidos pelas Astralis, o último vencedor de Major antes das Astralis foi a Cloud9, mas se a gente para analisar um contexto um pouco maior, o Major é um campeonato de surpresas eventuais, assim, os últimos dois Majors que a Astralis ganhou
Momento, né?
foram em cima da Vanguard e da Ence, na final, que eram times que ninguém dava nada, assim, no começo do campeonato. A própria Cloud9, quando foi campeã, não era super favorita, não sei o quê. Foi um campeonato bizarro do Tarik ali, que o cara tava, sei lá, jogando um absurdo. O Tarik nunca jogou tão bem que nem ele jogou naquele campeonato, e a Cloud9 foi campeã.
Mas
Então.
você sabe que a Astralis justamente foi eliminada pela Cloud9, né? Na fase 1.
É
Então.
verdade, é verdade. Inclusive a SK também, né? Mas enfim, também teve uma final de Major que foi Immortals contra Gambit, que, né, eram dois
Essa
times que
com
não tinham.
certeza a final de Major mais bizarra.
Mais bizarra. Então, cara, o Major é um campeonato que acontece em bizarrices. Tipo a Renegade sempre chegar no playoff sendo um time medíocre, que nem aconteceu várias
A
vezes.
Renegade chegou na semifinal contra a Vanga, né? Inclusive,
É,
no Major que
exatamente.
a Astralis foi campeã. Major é momento, né? Não tem como. Acho que é como qualquer outro campeonato, né? O Major é momento.
Sim. E é um momento que você consegue ganhar dentro do campeonato. Times que crescem dentro do Major costumam ir melhor. Não necessariamente o time que chega melhor no Major vai levar tudo, até porque senão a Astralis não teria sido campeão do último.
E para confirmar a informação do Raul aqui, nosso queridíssimo Felipe Carboni trouxe uma matéria do Draft 5 que o Drop é sim o jogador mais novo, com 17,7 anos, ou seja, 17 anos e 7 meses. E o segundo mais novo é ele, Eduardo Domal, com 17 anos e 9 meses. Pode ser que o Zifun, que não tem um mês registrado, seja o jogador mais novo, tá? Mas ele tem 17 anos. Mas enfim,
O Zifun joga onde?
o Zifun, ele joga em um desses. Copenhagen Flames.
CPH, é.
Um desses times aí que ninguém sabe o que tá fazendo lá. Mas é um bom time, né? Dinamarca é dura às vezes.
Os caras são bizarros.
Eles têm 20 jogadores lá, não é possível. De onde vem tanto jogador dinamarquês, gente?
E aí, além da nossa querida Fúria, tem a Liquid aí que o Raul fica falando que é brasileira. E a Liquid acho que chega num. Não chega tão favorita quando chegou em Berlim, né, em 2019, que era o melhor time do mundo, o time tinha ganhado o Grand Slam, tinha ganhado uma caralhada de campeonato em LAN, mas chega muito bem, né, apesar de desfalcado do Adren aí, vamos ter Team Liquid do professor Gabriel Fallen, chegando com bastante moral, cara, acho que tirando aí esses grandes favoritos europeus, né, e CIS, NiP, Vitality, Gambit e Navi, acho que a Liquid tá ali, né. Tá no páreo, um time que poucas pessoas colocam fora dos playoffs e um possível participante de semifinal aí, né? É mais ou menos por aí, eu tô viajando.
Você meteu um Fallen mesmo? Não tô acreditando.
Fallen. É legal falar Fallen às vezes.
Mas sim, concordo. Já falei bastante da Liquid, então vou deixar o Raul falar agora.
Não, vocês falaram tudo fora do horário, cara. Ninguém respeita nada nesse
Eu
podcast.
falei que esse negócio de fazer 40 minutos antes da pauta não tava dando certo, né? Vou ter que conversar com o meu empresário. Brincadeiras à parte, é, a Liquid eu também acho que deva chegar assim aos playoffs, como a gente citou. Acho que aquele período ali de no começo que estava meio inconstante, não estava conseguindo se confirmar como equipe, né? Ainda parecia que tinha algumas dúvidas sobre até mesmo sobre quem seria o capitão. Ah, agora é o Fallen, agora é o Steel, e de novo voltou pro Fallen por ali. Mas ainda assim é uma equipe que deve passar os playoffs, né? Talvez ali a gente já citou, assim, eu pelo menos citei que Gambit, Vitality, Navi e a Liquid, assim, deve sim passar ali os playoffs. E se chega numa semifinal, acho que tudo vai depender também de quem vai enfrentar ali, né, no naquele primeiro ponto no, nos playoffs. Mas, na minha opinião, é uma equipe que ela tá um pouquinho acima do nível ali do nível ali do NA, né, de certa forma, até por estar disputando mais campeonatos mesmo dentro da Europa. Me surpreendeu um pouco o resultado deles dentro do último RMR, sendo sincero. Não achei que eles fossem perder para Godsent, ainda mais um resultado de 2-0. Mas ainda assim, é uma equipe que eu acho que deve passar sim aos playoffs.
Um time que também se redimiu na Blast agora, que passou pro Blast Fall Final, jogando muito bem no Showdown, meteu um 2x0 sonoro assim na Mad Lions, que os jornalistas agradecem. 2x0, tipo, foi 16x8 e 16 a pouco, assim, fiquei muito feliz. Mas é um time que, apesar do resultado do RMR, não chega fraco, não. Acho que a Liquid tá se encontrando e tem potencial para chegar nos playoffs e brigar lá em cima, com certeza.
Bom, fica difícil de fazer umas previsões que vão além, né, do Legends Stage, porque ainda a gente não sabe nem todos os 16 times que vão participar do Legends Stage, mas acho que dá para fazer aquelazinha, né, aquele palpitinho de campeão. Pela duração da competição, né, temos mais 3 semanas aí até o fim do Major, acho que vai ter mais um early game também sobre o assunto, espero eu. Mas na pedra, Raul, quem leva esse Major e por que a Navi?
Assim fica difícil de discordar, né? Ó, que você já chegou com a resposta, mas eu gosto quando chega com a resposta, né? Fica um pouco mais fácil. É, eu falei recentemente que para mim esse é um dos majors mais em aberto, porque comparado até com aqueles últimos majors, né? Primeiro que a gente já não tá tendo tantos campeonatos em LAN, acho que isso acaba pesando também bastante. E segundo que, mesmo que no último Major a Astralis não tava naquela melhor fase dela, ainda assim, sempre teve aquele negócio, né, da Astralis malvadona, é a Astralis que leva tudo, grande campeã Astralis. E ela chegava sempre com um favoritismo. Agora, apesar da Navi ser a favorita, e acho que de longe é a favorita, junto ali com a Gambit, eles têm disputado todos os principais campeonatos entre eles, ainda assim, eu não sinto a Navi da mesma maneira como eu senti aquela antiga Astralis, sabe? Que é o time a ser batido. Eu acho que a Navi pode ter algum deslize ali no meio. Para mim é a grande favorita. Se eu fosse cravar uma campeã, é a grande favorita, mas ficaria novamente. Eu volto a apontar, ficaria de olho na Gambit, que é um bom time, e na Vitality, que eu acho que pode sim surpreender, né? Tem essa capacidade de surpreender. Mas a Navi é a grande favorita desse próximo Major.
Eu tô alinhado com o Raul Leis nisso que ele disse da Navi não ser o super time a ser batido e não ter encaixado uma dinastia no CS ainda, mas o que eu tenho a pontuar é que eu vejo o Simple como jogador a ser batido, principalmente na LAN esse ano, porque o que o cara fez em Colônia é bizarro, não existe. E assim, tá na hora, né? O cara é o melhor jogador da boot no CSGO na história, tá? Já tá na hora dele ganhar o troféu mais importante, né?
Cara, eu vou muito nessa linha do Breno porque tá na hora, cara. O Simple precisa ganhar um Major. Talvez esse seja o time que ele chega mais preparado para ganhar um Major, né? Acho que individualmente é um time com valores muito bons. Historicamente, a gente tinha um Edward, por exemplo, um Zeus, jogadores que tiveram seus momentos, mas que não. Acho que a Navi nunca chegou com um time tão coerente como tá chegando agora. Já chegou sendo o segundo melhor time do mundo, eu sei, no passado. Mas acho que o time de hoje com o Electronic, que talvez seja, sei lá, um top 5 do mundo, um jogador muito bom e que já tá muito bem ambientado nesse time da Navi, com o Beach, que, pô, teve uma evolução absurda durante esse ano de pandemia, né, e ganhou o espaço que antes era do Flame. Então acho que a Navi nunca chegou tão bem preparada para ganhar o Major, e é a hora do Simple. É justamente isso que o Breno falou, não dá mais pra gente viver em um mundo onde Simple não tem um Major. Então pra mim é Navi, acho, cara, acho difícil que alguém consiga tirar da Navi, mas CS tudo pode acontecer. Se fosse pra escolher, assim, um campeão, que não é a Navi, também não é nenhum time brasileiro, né, pra não ser clubista aqui, eu acho que eu iria de NiP, né? Pra mim a NiP chega mais preparada que a Vitality, venceu dois eventos, né, RMR da... os dois, justamente os dois eventos RMR da Europa, conseguiu mostrar também nos grupos da Blast que é um time, é aquele time confiável, né? Sei que a campanha em Cologne não foi lá essas coisas, acabou sendo eliminado para VP, mas acho que é um time que também evoluiu bastante nesse meio tempo. Tem no Device um cara que sabe os caminhos de ganhar um Major, é o jogador aí que um dos jogadores, né, que mais venceu. Então eu tô bastante confiante aí que a NiP também pode chegar, para mim, mais do que a Vitality, né, que tem Zayu, tem um time também super... super forte, que é a própria Gambit, que pra mim segue sendo o segundo melhor time do mundo, né, depois da Navi, mas eu também tô confiante que a NiP pode fazer boas coisas nesse Major. Mas pra cravar, vamos todo mundo de Navi, então, né, é ninguém isso. Aqui foge muito disso.
A NiP é um time encardido, né?
Oh. Demais.
Você vê ali, o único jogador que você bate o olho e fala, pô, é o Device, porque você tem Rez, Plopsky, Rampus e LNZ.
É, se bem que o Rez, esse ano também tá, né?
O Rez é
baludo, né?
Só que o Rez é impossível. O Rez é um baludo hipster já, né? Não são tantos que conseguem apreciar o talento ali. Mas é um time que você olha e você não fala, pô, timaço, não sei o quê. Mas é um time encardido, hein? Não,
muito.
Não dá pra subestimar, não.
Não é fácil de enfrentar. Acho que o ponto que você levantou do Beat, né, é um ponto importante. Acho que deu uma renovada também no próprio time ali. E é um cara, assim, apesar de ser novo, né, o Beat, comparado ao resto da equipe, ainda assim ele chegou muito bem. O campeonato que eles ganharam em LAN esse ano, né, que foi Cologne, justamente foi com o Beat tendo uma performance extremamente absurda. É tão absurdo falar de Simple que às vezes a gente esquece até mesmo do Electronic, né, que também é outra peça fora da curva por ali. Mas realmente, é aquele momento que talvez o próprio Simple entenda isso, que, pô, se ele não ganhar com este time, nesse momento que ele não tem nenhum grande adversário, porque a Navi já chegou numa final de Major com o Simple lá dentro, e não foi campeão porque a Astralis viveu uma fase fantástica. E esse é o momento, é a maior brecha, talvez, eu diria, do Simple nos últimos tempos, porque quando ele chegou na final de Major com o Navi e com a própria Liquid, os adversários do outro lado eram os grandes favoritos e vinham numa fase muito boa, né? Tanto a SK quanto a Astralis. Então, é o grande momento do Simple. E ele sabe disso, né? E o menino costuma crescer. O momento que ele sabe que é importante.
Como o Breno falou muito bem, já mostrou em Cologne, né, que ele tá pra ganhar esse ano.
Tá com sangue no zóio, pelo amor de Deus, né? A Navi sempre chegava com as miras cansadas do Zeus e do Edward no Major. Ninguém aguentava mais. Aí finalmente a Navi tem um time que é coeso, como o Rock tava dizendo. Pô, os caras eram âncora, hein? Nossa, o Zeus tem toda a história dele, é campeão de Major. O Edward também, o cara é pica, mas nossa. Chegou nos últimos anos de Major, assim, era duro. Era o Simple carregando 40 bonecos por jogo e os caras lá, 9/22. É pegado.
Breno, depois dessa grande desrespeito com dois dos jogadores que formaram o time da Navi de 2010, do qual eu sou um grande fã, tinha Marquelo.
Eu falei, os caras são bravos, os caras fizeram...
Eu acho que já chegou na hora da gente encerrar o programa. Passamos o nosso horário, você passou dos seus limites falando mal do Edward e do Zeus. Raul, muito obrigado, cara, por vir trazer um pouquinho de conhecimento pra gente aqui. Espero você nas madrugadas aí pra assistir Major. O Breno vai ficar dormindo, tenho certeza.
Eu valorizo demais meu sono.
Ele vai pegar aonde eu largar, né?
Basicamente, é só a gente liga pra CS.
Este cara. E é isso, cara. Obrigadão por vir aqui pro programa. Falamos bastante de CS, aquela resenha boa que adoramos fazer por aqui.
Ah, eu que agradeço o convite, né? Falar de CS pra mim é tipo, sei lá, é a famosa, mais uma terça-feira, sabe? Eu adoro, né? Eu falo o tempo todo tempo, e quando se trata de Major, eu particularmente tô empolgado, dá a impressão até que eu tô indo viajar pra disputar um Major, cara, porque faz tanto tempo que a gente não tinha que eu tava empolgadaço, e tô empolgado ainda pra esse Major.
Perfeitamente. Breno Deolindos, teremos cobertura legal do Major no GE, né? Quem quiser ir lá, vai ter entrevistas hoje começando, né? No momento que você ouve este programa, na quinta-feira à noite, já temos entrevistas com o Lucão Z no ar, da Sharks. Vamos ter aí também uma entrevista com o PKL, uma entrevista com o Dumal, uma entrevista com o Drop, tudo isso para ir aquecendo aí os seus dias de Major e toda a cobertura especial com a gente no GE, especialmente comigo e com o Breno. Recados finais, meu querido companheiro?
Eu queria fazer um mini last hit aqui, que...
Tá bom.
Eu vi uma matéria muito boa que subiu agora. A campeã olímpica de Olimpíada de Inverno reclamou que os esportes tiram grandes atletas do esporte convencional. E não mentiu, né? Mas é porque no esporte convencional as pessoas se lesionam e elas não podem mais jogar e viram e-atletas. Mas enfim, achei muito boa essa notícia. Depois dá uma lida lá no ge.globo/esports, onde você também vai encontrar a cobertura completa do Major, com tabela, resultados, entrevistas e muito mais.
E muito mais. E pra quem quiser ouvir mais do Early Game, é só voltar aqui neste mesmo canal, neste mesmo horário, na semana que vem. Até mais.